associados ao trabalho à distância, através, por exemplo, do acompanhamento e bem-estar psicológico do próprio trabalhador e de serviços, evidentemente, de psicologia ao trabalhador sempre que necessário. Mas para além destas questões, há uma outra dimensão, para além desta nova modalidade, que nos parece absolutamente imprescindível acautelar, que é o alargamento da figura do teletrabalho, a conciliação da vida profissional com a vida familiar, da inclusão social e também da qualificação dos trabalhadores e da coesão territorial. E por isso parece-nos importante reconhecer aos trabalhadores que tenham filhos menores de 3 anos ou filhos menores com doença oncológica ou até mesmo outras doenças crónicas que possam socorrer desta modalidade de trabalho. Por outro lado, também, àqueles que sejam trabalhadores que estejam reconhecidos como cuidadores informais não principais e que queiram manter a atividade, também poderem recorrer a esta modalidade. Entre outras soluções e opções que optamos por trazer aqui a esta Assembleia, que nos parece que flexibilizam este mecanismo bastante, de alguma forma, espartilhado pelo Código de Trabalho e que tem que se adequar a esta realidade. Para além disso, o PAN volta a insistir com o direito à desconexão familiar. Não faz qualquer sentido que a este tempo, em pleno século XXI, o estar sempre ligado a esta cultura que nos distancia da família, do tempo para o lazer e do tempo para nós próprios, não seja já uma realidade e que não tenha já respaldo na própria legislação. E por isso, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, esta discussão parece-nos que é o início de um caminho que todos queremos que seja capaz de garantir o equilíbrio na justa e adequada relação laboral entre direitos e interesses de trabalhadores e empregadores e, portanto, estaremos inteiramente disponíveis para, em especialidade, dar início àquilo que é um debate e uma discussão que é fundamental fazer-se, mas, acima de tudo, caminhar para reforçarmos os direitos de uns e de outros e termos, assim, uma sociedade laboral mais justa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Cristina Rodrigues, não inscrita. Por favor. Não inscrita, mas está inscrita agora para intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O stress causado pela vida profissional não é uma novidade para a generalidade das pessoas. É importante, no entanto, assegurar tempo livre ao trabalhador para que este possa descansar, gozar da companhia, da família ou amigos. Cria-se a ideia que o que se está a fazer é muito importante, quando na verdade é algo que pode ter impactos sérios na saúde dos trabalhadores e que muitas vezes é potenciado pelos empregadores, com chamadas e e-mails fora de horas, com pressão para trabalhar fora do horário de trabalho, não sendo visto com bons olhos trabalhadores que não estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. A importância do trabalho que se desenvolve não é justificação para abusos que podem levar à depressão ou ao burnout. A perda da barreira física entre o trabalho e a causa aumentou o desafio. E num ano com todas as suas particularidades, em que o teletrabalho passou da exceção à regra, foi possível verificar que este regime precisa de ser revisto e melhorado. É necessário garantir que o trabalhador tem direito a um acréscimo remuneratório para pagamento do aumento das despesas. É igualmente fundamental reforçar a privacidade do trabalhador e encontrar mecanismos para assegurar o direito à desconexão profissional. Já apresentei requerimento de baixa à comissão sem votação para que se possa aprofundar este debate na especialidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, dia 5 de maio de 2016, quis o destino, faz hoje exatamente 5 anos que o CDS apresentou pela primeira vez nesta Assembleia uma iniciativa para a regulamentação do teletrabalho. Tivemos a visão de que era necessário regulamentar e debater o teletrabalho muito antes das nossas vidas terem sido afetadas pela pandemia e do mercado laboral terem presenciado uma mudança provocada por força do vírus. Se em 2016 e em 2017 entendemos que era oportuno debater e regulamentar o teletrabalho, o tempo veio a tornar este debate e esta regulamentação não só oportuna, como necessária e imprescindível. Senhoras e senhores deputados, O que também distingue os partidos políticos é a antecipação das soluções e legislar para evitar problemas e não para os remediar. Também distingue os partidos políticos a coerência das suas ideias e das suas propostas. E nesse campo o CDS, também, quanto ao teletrabalho, demonstrou a sua linha de coerência. Defendemos em 2015 e em 2016 a necessidade de regulamentar o teletrabalho e de perceber um debate sobre incluir novas situações admissíveis para o exercício do teletrabalho. Passados 5 anos, mantemos a mesma visão, lamentamos que a esquerda tenha necessitado de uma crise pandémica para nos acompanhar, mas não deixamos de dizer sejam bem-vindos. Por esse motivo, esperamos que em sede de especialidade possa ser feito o debate que esta matéria exige. Os trabalhadores e os empresários exigem dos partidos políticos que olhem para a necessidade de regulamentar o teletrabalho sem a visão sectária que alguma esquerda gosta de imprimir nestes debates, virando trabalhadores contra empresários. Quem cria empregos, quem cria riqueza e quem cria são as empresas, a iniciativa privada. Neste sentido, entendemos ser necessário ouvir todos os membros da Comissão Permanente da Concertação Social. A maioria dos projetos de lei que hoje estão a ser discutidos não receberam quaisquer contributos nem de representantes dos trabalhadores, nem de representantes dos trabalhadores, dos empregadores. É uma situação que não pode ser ignorada. Não se pode legislar em matéria com a relevância do teletrabalho sem ouvir exaustivamente quem representa os trabalhadores e quem representa os empregadores. Por isso, sempre defendemos que este debate deveria ser começado na concertação social. Não foi só o CDS o primeiro partido a apresentar uma iniciativa sobre o teletrabalho, como também fomos o primeiro partido a apresentar uma iniciativa sobre o direito do desligamento. Não deixa de ser curioso que a esquerda que hoje reconhece a necessidade de instituir na lei o direito ao desligamento foi a mesmíssima esquerda que em 2016 votou contra. Contudo, o tempo deu-nos razão e cada vez mais estamos convictos que esta matéria carece de ser consagrada em lei. Em abril de 2020, o inquérito conduzido pela Eurofound mostrou que 37% das pessoas empregadas começaram a trabalhar em casa por causa da pandemia. Em 2017, o Eurostat havia estimado que apenas 5% da população ativa da União Europeia trabalhava regularmente em casa. O número de pessoas que mudaram para o teletrabalho atingiu mais de metade da população ativa na Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda e chegou aos 60% na Finlândia. Conforme a página oficial do Parlamento Europeu, refere, embora que o teletrabalho tenha salvado empregos e permitido que muitas empresas sobrevivam à crise do coronavírus, também esbateu a distinção entre o foro pessoal e o profissional e fez com que muitas pessoas trabalhassem fora do horário normal de trabalho, pirando deste modo o equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. No referido inquérito, Eurofound, 27% dos entrevistados que trabalham em casa relataram que trabalham no seu tempo livre para atender aos pedidos de trabalho. Antes da atual crise, a França, Bélgica, Itália, Espanha já tinham legislado relativamente aos riscos relacionados à conectividade constante e ao direito dos trabalhadores desconectarem no seu tempo livre. Repito, antes da crise. Portugal, estamos sempre atrás do prejuízo. Conforme consta da página oficial do Parlamento Europeu, o direito a desligar não está definido na legislação da União Europeia e o Parlamento quer mudar isso. No dia 21 de janeiro de 2021, o Parlamento pediu à Comissão que apresentasse uma lei para permitir aos trabalhadores desligar-se digitalmente do trabalho durante as horas não laborais, sem quaisquer consequências e que estabelecessem normas mínimas para o trabalho remoto. Com o desenvolvimento tecnológico, existe hoje um conjunto de instrumentos que potenciam a capacidade de trabalho à distância, através de dispositivos eletrónicos, sendo tais instrumentos em si uma oportunidade para ganhos de eficiência indiscutíveis. A verdade é que, quando usados em excesso, representam também uma ameaça para a qualidade de vida e o equilíbrio entre o trabalho e as outras componentes da vida do trabalhador. Vários estudos dão conta do perigo que representa a ideia de que hoje o trabalhador tem de estar sempre conectado, que a qualquer momento pode e deve responder a todo e qualquer impulso que lhe chega uma mensagem através de e-mail. Essa realidade aponta para a importância de preservar ou de se preservar os trabalhos de excesso, reforçando a importância do descanso, do distanciamento e das pausas para o próprio equilíbrio da prestação laboral. Qualquer trabalhador tem o direito de poder dispor de períodos do dia que não tenha de estar disponível para a entidade empregadora e em que possa utilizar o tempo apenas para o seu bem pessoal. Inclusive, em termos de saúde física e mental, o facto de o trabalhador poder desligar-se totalmente das obrigações laborais e considerar como tempo só para si, para as suas atividades de lazer, ajudam a ser mais saudável e que encara a atividade laboral também de uma forma mais positiva. Assim, e porque defendemos o bom ambiente no mercado de trabalho e na qualidade de vida de todos, nomeadamente a conciliação entre a vida pessoal, familiar e laboral, defendemos que deve ficar explicitamente consagrado no Código do Trabalho o direito do trabalhador desligar, nos quais poderá desconectar-se, é pois com essa intenção da iniciativa do CDS. que esperamos que possa acolher a concordância dos demais partidos. Terminando, Sr. Presidente, se há 5 anos tivessem aprovado as propostas do CDS, certamente hoje muitas das dificuldades que eram soluções e não problemas como hoje são. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. As condições em que vivemos há mais de um ano, decorrentes da pandemia e das medidas assumidas para lhe fazer face, obrigaram a uma mudança acentuada de hábitos de vida, a períodos extensos de confinamento e à aplicação do teletrabalho em inúmeros casos. Com efeito, desde 2003 que a legislação laboral prevê o teletrabalho, mas de forma voluntária e por acordo das partes. E é esse o pressuposto que norteia as normas relativas a esta específica forma de trabalho. Ocorre que hoje se discute o teletrabalho partindo de um pressuposto totalmente diferente, que consiste na sua aplicação como uma obrigação por motivos de exceção, por motivos de saúde pública, o que aliás evidencia já potenciais consequências negativas identificadas por alguns psicólogos, como seja o aumento da instabilidade emocional, a ansiedade e o stress. Assim, no que ao teletrabalho diz respeito, à atual legislação laboral não dá as respostas que se impõem. Com a enxurrada de legislação criada para procurar responder aos problemas de saúde pública causado pela Covid-19, procuraram-se mecanismos excepcionais. Porém, não pode ser assumido existir, à luz dessa legislação, uma resposta às alterações no mundo do teletrabalho, e é preciso ter em conta que, por via da inovação tecnológica e de alterações que estão a ser forçadas pelas entidades empregadoras, caminhamos para transformar em normal aquilo que é exceção. Mas mais, o que se está a verificar é que existem limites da dignidade da pessoa humana que estão frequentemente a ser ultrapassados no regime de teletrabalho por parte dos empregadores, através do controlo remoto e abusivo, da desregulação horária e de aumento de formas de pressão sobre os trabalhadores. O controlo do cumprimento dos deveres do trabalhador não pode ser efetuado de forma abusiva. Têm de ser respeitadas as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados e o princípio da não invasão ou intromissão na vida pessoal do trabalhador, respeitando os seus tempos de trabalho e de não trabalho, quer existam, quer não existam horários rígidos. Sempre que a atividade o justifique, como é o caso de funções em que existe a definição concreta de horário de trabalho, o rastreamento deve ser feito por escrito e o trabalhador deve ter inequivocamente acesso ao registro dos seus tempos de trabalho. O teletrabalho realizado hoje é feito, na maioria dos casos, no domicílio. Porém, não tem de ser realizado no domicílio, podendo ser em instalações da empresa, em locais públicos, em espaços de terceiros ou mesmo até ao ar livre. Em bom rigor, o que define é a forma de comunicação com a organização, ou seja, é o trabalho realizado fora do estabelecimento ou dos centros de produção, dirigido pela organização, mas sem contacto pessoal, mediante a utilização de tecnologias de informação para a recepção e a entrega do mesmo. Os meios tecnológicos e outro material utilizado no teletrabalho devem ser propriedade do empregador, podendo ainda assim ser do trabalhador, mas a verdade é que este pode recusar a prestação de teletrabalho por ausência de meios e condições. O trabalhador está, portanto, dependente de instruções de trabalho da organização e tem o direito de utilizar as ferramentas digitais da mesma, independentemente do local de trabalho. No caso disso não acontecer, compete à entidade patronal suportar os custos dos meios tecnológicos, das ferramentas e dos materiais necessários ao trabalho que não sejam fornecidos pela empresa, bem como compensar as despesas com aumento de consumos energéticos, rendas ou outros gastos que recaem sobre o trabalhador por via da prestação do teletrabalho em espaços onde estes consumos sejam da sua responsabilidade. Um estudo de 2017, realizado pela Agência para a Energia, conclui que as famílias portuguesas gastavam cerca de 112 euros por mês em água e energia elétrica em casa. Ora, o regime de teletrabalho provoca uma permanência em casa, no mínimo, de mais 7 ou 8 horas diárias, ou seja, mais que duplicam as horas ativas na habitação, ampliando naturalmente os consumos energéticos também para cerca do dobro. Naturalmente que os trabalhadores têm que ser compensados, até porque relativamente à empresa o que se verifica é uma redução de custos, os quais